Nesse momento, nós vamos abrir a nossa reunião para a participação do Executivo Municipal com relação à apresentação do plano de enfrentamento aos prejuízos econômicos causados pelas medidas de prevenção ao Covid-19. Então, nossa tribuna aqui está à disposição. Convido para que esteja conosco o representante do Executivo. Inicialmente, convido nosso secretário de governo, Paulo Fossari, que esteja conosco aqui. E a partir daí, nós abrimos a nossa reunião para que o Executivo possa apresentar, fazer a sua apresentação na nossa sessão ordinária. Quero cumprimentar também a presença do nosso secretário Ricardo São Pedro, da administração, que está conosco. Seja bem-vindo. Rodrigo, adjunto da Fazenda, esteja está conosco. Seja bem-vindo, secretário. Por favor.
Bom dia os vereadores, bom dia aos colegas, secretários que aqui também se encontram.
Por favor. Secretário Prudêncio, secretário Valdir, que farão as apresentações, por favor, conosco aqui na mesa.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, vereador Irani Fernandes. Bom dia a todos os vereadores aqui presentes. Bom dia ao secretário Paulo, secretário Valdir, que nos acompanham, bem como ao secretário Ricardo, que está na plenária, e a todos que nos assistem nesse momento. Incumbido pelo senhor prefeito, vimos hoje essa casa para nós darmos um relato do que está sendo previsto no impacto financeiro dos cofres públicos do executivo em função da pandemia do Covid-19. Num primeiro momento, logo que a questão da pandemia se manifestou em nosso meio e a preocupação de nós resguardarmos para que tivéssemos o menos impacto na área de saúde, não se vislumbrou o aspecto econômico. Se tratou então de darmos condições com um comitê de gestão ao Covid-19, com a estruturação do nosso hospital, dos nossos postos de saúde, dos centros de triagem, enfim, né? Nos preocupamos num primeiro momento com as pessoas e a população de Uruguaiana. Logo ali adiante, uns 20 dias depois de estar estruturado em funcionamento várias atividades que a prefeitura colocou em prática em função de salvaguardar a nossa população, então nós demos conta, né, justamente com o impacto dos primeiros decretos em função dos resguardo social, o afastamento social que teríamos, que também seríamos impactados economicamente, né? Nesse momento, quando o prefeito nos chamou para que a gente fizesse um estudo do que isso significaria e vai significar adiante, né? Nós demos conta, sim, que nós somos uma empresa como qualquer outra, só que o nosso cunho é público, as demais empresas são privadas. E, com tudo isso impactado na iniciativa privada, obviamente que o respingo nos cofres públicos são bastante significativos, né? Então, a partir daí, eu e o secretário Valdir da Fazenda, o planejamento por deter um orçamento, uma previsão orçamentária a ser executada em 2020, já tendo conhecimento por parte do secretário Valdir em vários contatos quase que diários entre as duas pastas, que nós seríamos impactados financeiramente, e já estávamos sendo impactados financeiramente. De posse dessa missão do prefeito, então, nos debruçamos num trabalho aí de cerca de 10 dias, levantando números para termos uma projeção bastante aproximada de qual a tendência econômica daqui para frente, que com certeza mudou e mudou bastante nosso perfil. Nosso impacto é muito grande, né? A partir daí, para termos uma ideia mais real da situação, nós pegamos os primeiros 20 dias do mês de abril, do dia 1º ao dia 20, conseguimos compilar todos os dados. O secretário Valdir e sua equipe levantou todos os dados de todos os repasses governamentais da União e do Estado, bem como da nossa arrecadação própria, né, para, em comparação com o mesmo período do ano passado, termos uma ideia do que isto causaria aos cofres públicos. E, a partir daí, então, nós realizarmos uma projeção até o final do ano. Então, esse trabalho que, ora, a gente está aqui para mostrar aos senhores, para que a gente possa dividir essa preocupação, né? Mas, como o prefeito diz sempre, nós, desde o início do governo, trabalhamos com a dificuldade, pegamos a prefeitura com muita dificuldade e assim vemos administrando. Então, não é nessa hora também que mais uma dificuldade aparece que nós vamos esmorecer. É óbvio que nós temos que dividir com os senhores as nossas preocupações e tornar público à sociedade de Uruguaiana o que pode acontecer ali na frente caso a permanência da pandemia perdure por um bom tempo. Como não se tem previsão de quando as coisas vão melhorar e a gente torce para que melhore em seguida, a gente mostra este cenário na pior situação durante o problema da pandemia. Então, vamos mostrar, vocês, os senhores fiquem à vontade a qualquer momento de interromper. Pediram esclarecimento naquilo que vai ser explanado por mim e pelo secretário Valdir. Então, a mim cabe essa primeira introdução e nós vamos passar logo aqui em seguida para o secretário Valdir mostrar os números, né, reais do que aconteceu e as projeções durante esses 20 primeiros dias de pandemia. Vale a pena dizer que esses números agora em seguida serão tornados reais com o fechamento total do mês de abril, que a contabilidade já está trabalhando nesses números para termos a certeza das nossas confirmações. Mas a tendência do que vai ser, não vai fugir muito do que vai ser mostrado aqui. Então, essa é a questão que eu coloquei. Nós somos a interrupção parcial ou total das atividades de serviços comerciais, industriais do município e de serviços, obviamente refletiria na nossa arrecadação de impostos, como refletiu. E a partir daí, então, nós vamos ver agora a dimensão desse impacto, né? E as consequências desse impacto, não só econômico, como também problemas sociais, quanto ao aumento ou acréscimo do desemprego no município. As dificuldades estão aí para serem vistas. Então, nós vamos apresentar agora um estudo do fluxo da arrecadação municipal, né? Que se divide em quatro momentos. A arrecadação tributária própria, ou seja, aquilo que entra nos nossos cofres públicos, lá na Secretaria da Fazenda, através dos nossos impostos, os mais conhecidos tipo IPTU, ISSQN, TBI, essa é a nossa arrecadação, né? As transferências de tributos oriundas do Estado do Rio Grande do Sul, que já tem uma projeção de queda divulgada pelo próprio Estado, e as transferências da União, que também trabalha com índice de decréscimo nas transferências repassadas ao município. E algumas outras transferências multigovernamentais que demonstram o bolo total do que existe financeiramente no nosso município, da qual trabalhamos com essa peça orçamentária, cuidando todo o ano para a sua execução e afirmação. Então, a partir daí, agora eu passo ao secretário Valdir, que vai demonstrar esses números mais claramente.
Inicialmente, meu bom dia a todos. Minha saudação ao presidente Irani, que nos recebe nessa casa, aos demais vereadoras e vereadores, compõem esse legislativo, ao nosso secretário de governo, Paulo Fossari, ao secretário de administração, Ricardo São Pedro, ao colega secretário Prudêncio Planejamento, que nos acompanha, estamos nos quarteando nessa missão recebida do prefeito municipal, prefeito Rony Mello. Meu agradecimento aqui à companhia constante que eu tenho do secretário adjunto da Fazenda, Rodrigo, que é meu parceiro nessas quarteadas do dia a dia. Me valendo da introdução feita aqui pelo colega Prudêncio, da missão recebida, com a preocupação dos reflexos financeiros que poderiam advir dessa situação dramática que estamos vivendo com relação ao Covid-19, e que sentimos que com as medidas de restrição da parte produtiva do município, né, teríamos reflexos diretos aqui em Uruguaiana. Consequentemente, já sinalizados também pelos reflexos da situação da inatividade produtiva do Estado e da Federação, onde nós estamos calcados, como os senhores podem ver nesse quadro demonstrativo, das nossas receitas. Recebendo essa missão, tentamos botar a cabeça para funcionar de que maneira que poderíamos extrair esses dados e que números nos levariam a chegar para uma projeção transparente, que fosse de fácil entendimento, sem ser muito técnico, e que poderia nos dar um norte com determinada certeza e objetividade. Partimos, então, dos números já tabulados, contabilizados, do ano de 2019, que essa é uma realidade do que aconteceu lá em 2019. Então, nós fechamos com 278.268.213,36. E aqui, me permitam os senhores, eu vou arredondar os valores para que eles fiquem mais entendidos, então, ora, um pouco arredondando para cima, determinadamente algumas situações para baixo, mas fica mais fácil a compreensão aqui e a exposição. Então, as nossas receitas, elas são compostas, como disse o secretário Prudêncio, de receitas próprias, e essas outras receitas se enquadram aqui no mesmo questionamento, elas estão desmembradas aqui para que, num quadro posterior, os senhores vão entender o porquê, e receitas governamentais. O grosso da nossa receita são as transferências governamentais. E aqui elas estão tabuladas em estaduais e federais. Tá? As receitas próprias são aquelas que entram nos nossos cofres diretamente aqui no dia a dia. Então, 76% das nossas receitas são transferências governamentais. E as próprias, com outras receitas aqui, elas fecham os outros 24% que fecham o nosso a nossa tabulação de 100%. No quadro seguinte, nós vamos passar nos próximos quadros a explodir um pouquinho esse desmembramento para ficar mais entendível. As receitas próprias, então, elas somaram 52 milhões, aqueles 24% que eu me que é 19% do primeiro quadro, e elas estão estratificadas: 18% é IPTU, 31% ISSQN, ITBI 13%, taxas 20% e imposto de renda 18%. Aqui nas taxas são bem significativos, esse valor nominal de 10 milhões, porque aqui está incluída a taxa de prestação de serviço do lixo. Tá? Então ela está desmembrada lá do IPTU. E o ISSQN, que é o nosso grande carro-chefe aí na arrecadação, que tem uma representatividade de 31%, com 16 milhões na arrecadação. Esse valor do imposto de renda aqui, ele mascara um pouco a nossa receita, porque é um valor escritural, ele não é um valor sonante no caixa da prefeitura. O que quer dizer isso? Esse valor nós deixamos de repassar para a Receita Federal, que é a responsabilidade do órgão que retém o imposto de renda. E aí entra o subsídio dos servidores, né, daqueles servidores que atingem uma determinada faixa de retenção, e os prestadores de serviço, que também muitas vezes têm incidência de imposto de renda na sua prestação de serviço e que nós deixamos de repassar, mas não é dinheiro novo que fortifica o nosso caixa. Mas ele tem que ser expresso e reconhecido dessa forma. As receitas governamentais que eu me referia, elas fecharam com 211 milhões no ano de 2019. Elas são compostas aqui, então, ICMS e IPVA, transferências estaduais, 32% nessa composição. O FPM, 38%, com 79 milhões, e complementando as transferências, aqui FPM e Fundeb, tem que me adequar com essa máscara aqui, né, que a gente está mais avançado. E o FPM e o Fundeb, então, complementam esse bolo todo aí com mais 31% de Fundeb e os 38% de FPM. Outras receitas, como os senhores viram naquele primeiro quadro lá exposto, né, ela tem essas rubricas, então, desmembrado em multas, juros, indenizações, restituições, a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, a dívida ativa, são ações de execução que estão em cobrança na fazenda, as patrimoniais, serviços, pessoas e convênios, e de capital compõe esse bolo todo, onde no ano de 2019 nós fechamos uma arrecadação de 15 milhões. Esse conjunto todo, então, fecha aquela estratificação do primeiro quadro da nossa arrecadação de 278 milhões de reais. Aqui entra e onde entrou a nossa análise para de que maneira nós vamos identificar o que vamos perder no ano de 2020. E aí nós trabalhamos efetivamente num período de 2019, perdão, no ano, pegamos o período de 1º a 20 de abril do ano de 2019, onde realizado aqui os 3 milhões, e o período de 1º a 20 de abril de 2020, que é essa outra coluna aqui, onde demonstra significativamente a nossa queda de arrecadação do período, R$1 milhão, já nos primeiros 20 dias de abril. E por que esse período foi pensado com cuidado lá na nossa análise? Porque nós precisávamos chegar a um índice de redução que nos sinalizava para a redução financeira do ano de 2020, tá? E ele é significativo porque exatamente esse período o decreto municipal já estava efetivado e já estava em ação com as nossas entidades produtivas, né, os nosso operacional produtivo e que redundam em arrecadação, já estavam parados, já estavam cerceados, nós já estávamos em um período de plena de pleno afastamento social aí, né? Então, com isso, nos demonstra que o IPTU teve uma redução de 30%, o ITBI nesse período 78%, o ISSQN 36%, taxa de polícia aqui, que é uma nominação, estou pulando a propósito aqui imposto de renda, a taxa de polícia é o alvará, né, das empresas, renovações, novos alvarás, e aqui os senhores veem que número preocupante, ó. Nesse período, 84% de redução, tá? De 636 mil do ano passado, no período de abril, de 1º a 20 de abril, nós caímos para R$102 mil de arrecadação efetiva. As taxas de serviço tiveram redução de 47%. Aqui, porque a propósito que eu pulei o imposto de renda? Por aquelas razões iniciais que eu expliquei ali aos senhores, que ela é uma moeda escritural e não uma moeda financeira, e teve um aumento de 40%, porque os reflexos são sobre subsídios. E esse período aí, no primeiro trimestre, nesse período, teve muito pagamento de férias, algumas recomposições salariais, né, reflete diretamente sobre os subsídios. Dessa forma, nós conseguimos chegar a um índice de 33,28% de sinalização de queda de arrecadação. Então, isso... Não, no período efetivo, tá? Então, eu não peguei os 4 meses porque abril não estava fechado contabilmente, tá? Teria, se eu considerasse o primeiro trimestre, vereador Rafael, eu mascararia, porque os senhores vão ver no quadro seguinte, onde vamos expor as partes governamental, nós tivemos valor positivo, como é normalmente as transferências no primeiro trimestre. Então, por isso, o meu cuidado nessa análise, quando eu quebrei um pouquinho de cabeça lá para chegar a esses números, para que eles não chegassem aqui de forma mascarada e até pudessem me iludir com uma situação de análise errada. Tá? Então, nós chegamos aqui dentro de uma realidade de 33%. Vejam bem, o Prudêncio e eu, quando recebemos a missão do prefeito e o secretário Paulo, sempre no despacho diário, nos cobrem, e o Rodrigo, que nos acompanha no espaço no dia a dia, nós sempre falamos, olha, a gente vem acompanhando o Estado, vem acompanhando a União aqui, eu ouvi muito o ministro Guedes com o que ele fala, acompanha muito o secretário de Fazenda do Estado, porque a gente está na mão deles lá. Então, esses homens diziam que a arrecadação vai ser 30% a menos, 30% a menos. Mas 30% seria no chutômetro, né, como nós costumamos dizer. Então, vamos para o que os números estão efetivamente tabulados. E aí não foi muito longe, não, porque de 30 para 33 dá uma diferença de 10%, tá, e 3 pontos percentuais. Então, nós não estávamos também muito errados do que a gente vinha sinalizando para o prefeito e para o secretário Paulo lá no nosso dia a dia. Então, em cima desses números que nós vamos tratar a partir de agora, lá para o final tabular, o reflexo de 33,28 a menor nas receitas próprias. Para as receitas e as transferências governamentais, trabalhei com o período de janeiro a março. Aí sim eu trabalhei com o trimestre cheio, o vereador Rafael, porque esse também eu detinha os números efetivos já transferidos. E aqui, nesse sinal que eu lhe digo, ó, tanto todos eles, ICM, FPM, Fundeb, como é normalmente o Estado, ele tem um acréscimo nesse período inicial, todos os anos ele tem um crescimento real. E aqui não foi diferente, nesse primeiro ano, com 55 milhões contra os 50 do trimestre anterior. E eu vinha muito contente com isso, nós tínhamos sinalizado, nós vínhamos saindo de um ano de 2019 muito difícil, como os senhores acompanharam. Nós fechamos o ano de 2019 devendo para fornecedores 7 milhões de reais em atraso. Tá? Foi muito duro, muito apertado o ano de 2019. E na virada do ano, no dia 15 de fevereiro, quando nós despachamos lá o financeiro com o prefeito Rony e com o prefeito Paulo, juntamente com o Rodrigo Anciambo, olha, hoje nós estamos botando em dia todos os fornecedores, 15 de fevereiro. E aí nós criamos uma alma nova de, bom, vamos tocar para frente, e aí conversamos com o secretário Prudêncio e o secretário Marcelo, lá no planejamento, dizendo, bom, o que nós temos que fazer é conscientizar os nossos secretários agora para nós mantermos as torneiras não totalmente abertas, porque não passou o sufoco que passamos em 2019. O ano está sinalizando, bom, vamos embora. E aí, 20 dias depois, Covid nos pega e nos dá essa paulada. E aí, no quê? Nos angustia, nos estressa, enfim, aquela preocupação toda que a gente tem que ter cabeça fria para tentar tocar e ver qual é a saída. Ah, então, por que eu estou dizendo isso? Então, vejam o primeiro trimestre como ele estava sinalizado. Bem, mas nós não, isso aí está passado, isso aí está efetivado. O que nós temos que fazer? São os três próximos trimestres que eu tenho que fechar. Tá? Então, nós temos o período de abril a dezembro para realizar. A metodologia que eu utilizei para essa análise é a mesma do período das receitas próprias. Só que aqui eu estou considerando, se eu tivesse o período todo normal para fechar, fecharia lá mais 170 milhões, né? Só que eu tenho que considerar 30% a menos. E de onde eu tirei esses 30%? Da sinalização de quem vai nos repassar esse dinheiro, que é o governo federal e o governo estadual, que sempre diz, olha, nós estamos trabalhando com 30% de previsão. Então, ao invés de nós realizarmos 165 milhões aqui, se a cabeça não me trai, tá, nós vamos ter um período para realizar 30% a menos, 115 milhões. Como nós já realizamos os 54, nós vamos fechar o ano de 2020 com 170 milhões. Isso me dá 19% a menor com relação ao período de 2019, que são os 211 milhões, aquele de transferências governamentais que nós realizamos lá. Tá? Então, para os senhores entenderem essa metodologia e como se chegou a ela. Receitas, outras receitas, que é aquela tabulação toda lá desmembrada naquelas rubricas, que nós realizamos 15 milhões lá, nós vamos realizar com 11% a menor e no período, então, dos 15 que realizamos 2019, nós vamos fechar com 12 este ano. Aberto essas tabulações projetadas para os nossos próximos trimestres, os nossos fechamento 2020, a nossa projeção de receita se compõe, então, de receitas próprias, 17 milhões a menor para 2020. As governamentais, 41 milhões a menor de repasses. E as outras receitas, 1 milhão e 700 a menor. Dessa forma, nós vamos fechar o ano com 59.890.314,35 reais a menor, numa projeção mais real possível que conseguimos chegar. E estratificando isso aqui para o mês a mês, nós teremos 7 milhões a menor mensalmente para tocar essa máquina que já é pesada e é difícil. Tá? Então, quando a gente fala que 60 milhões, a gente está arredondando com mais 110 mil a mais, ali um pouquinho menos, 109 mil e uns quebrados, que fica fácil de entender. Né? Então, a gente não está chutando nenhum número aqui, nem está mascarando. Dentro do que a gente tenha a orientação do prefeito Rony de trazer sempre com clareza, com responsabilidade, transparência e não deixar dúvidas, né, dessa situação toda. E evidente que há situações aqui e, na sequência, o secretário Prudêncio vai auxiliar. Muito obrigado. O secretário Prudêncio, na sequência, vai poder aqui trazer as considerações com relação a investimentos, as nossas despesas do dia a dia, tá? Que são as atividades essenciais que nós não poderemos fugir, e com certeza nós teremos aqui uma missão bastante dura para concluir esse ano de 2020, rogando que esses nossos números aí sejam totalmente desmentidos e que nos traiam positivamente, né, que a gente, para que possamos estar totalmente enganados nessa projeção, e que esse peso seja um pouco, esse fardo seja um pouco menos pesado para a gente fechar 2020. Tá? Mas inicialmente da minha parte demonstrativa a nível numérico, é o que eu tenho a trazer aos senhores aqui, à comunidade, ao plenário, ao público que acompanha aqui, à imprensa, ao público que acompanha através das redes sociais, da realidade dura que temos pela frente, a responsabilidade, a dificuldade de decisão que nós estaremos sinalizando e levando para o prefeito Rony no dia a dia poder decidir as suas ações. Eu continuarei aqui com os senhores à disposição e já deste momento aqui em algum questionamento antes de passar a palavra aqui ao ao colega Prudêncio para a conclusão desse trabalho e que a gente possa deixar o mínimo de dúvida possível.
Só uma pergunta, secretário. Bom dia a todos. Referente à questão dos recursos sinalizados agora pelo governo federal, esses recursos não se enquadram, é um recurso específico para o combate à pandemia. Então, ele não se enquadraria em nenhum recurso já estimado nessa tabela.
Eu até vou me adiantar, seguramente o secretário Prudêncio tocaria nesse assunto, tá? Mas como o senhor nos proporciona, vereador, trazer a baila esse tema, me permite o Prudêncio aqui, que a gente vem debatendo muito e tratando desses itens. Esses recursos que o governo federal está sinalizando, ele vem da origem lá do PLC 149/2020, que é o expresso Plano Mansueto. Então, o Mansueto é o diretor do Tesouro Nacional, na Secretaria do Tesouro Nacional, e ele sentindo que com essas dificuldades os governos perderiam em ICMS, os municípios perderiam em retorno de ICMS e ISSQN, ele criou uma proposição para que socorressem os municípios financeiramente. Esse plano encaminhado para a Câmara, ele sofreu mutações, ele sofreu alterações, que seria bem positivo se tivesse passado na íntegra como a Câmara deu o primeiro voto favorável, porque seriam um recurso maior do que estava sendo previsto no plano Mansueto e com uma vantagem, que seriam recursos a fundo perdido. Foi para o Senado segurou, porque havia uma sinalização lá do ministro Guedes, que se passasse daquela forma que foi pela Câmara dos Deputados, ele vetaria. Tá? No sábado houve uma votação, tá, que eu até não tenho conhecimento se passou ontem na votação da Câmara, que seria votado ontem, tá, e passou sem alteração para que socorram. Só que isso, desses valores que vêm para o município, a princípio deve vir para a Uruguaiana 18 milhões. Até menos, é 16 milhões e pouco, pelo que sinalizou ontem à tarde. Vejam, senhores, vindo esse recurso de 18 milhões, vamos considerar que venham, nós ainda vamos ficar num déficit de 42 milhões no caixa. Tá? E complementando a sua pergunta, vereador Elton, ele se enquadra nos recursos do Covid-19, mas não para aplicação, ele não vem carimbado, ele vem, a princípio, para o Caixa Livre. Tá? Então, isso nos tranquiliza. Ele não vem para ser aplicado e prestar contas. Tá? Ele vai entrar como compensação de retorno de ISSQN e retorno de ICMS a menor. Tá? Não havendo mais nenhuma pergunta no momento, eu retorno a palavra aqui ao colega Prudêncio, que poderá fazer a conclusão desse trabalho. Muito obrigado a todos da minha parte inicialmente, mas continuo à disposição dos senhores e do plenário.
Quero anunciar também que já se encontra conosco o prefeito municipal Rony Mello, quem eu convido a nos acompanhar aqui na mesa, por favor. Nosso secretário Prudêncio está com a palavra, secretário.
Bom, duas coisas no andamento desse trabalho o prefeito nos determinou. Uma, que o Valdir acabou de demonstrar para os senhores, o provável impacto financeiro que teremos negativo, né, nesse ano de 2020. E a outra é fazer uma projeção para garantir as despesas de caráter continuado, as despesas chamadas essenciais. Ou seja, o mínimo que nós temos que fazer, já que nós vamos ter um grande baque nas finanças do município. Então, através disso, agora nós vamos fazer um demonstrativo para os senhores de quais são essas despesas essenciais e essas demonstração vai agora, entre o secretário Valdir da Finança e o que acontecerá aqui pela frente, as próximas projeções, enfim, junto com a parte orçamentária, de tentarmos executar, né, essas despesas de caráter essenciais. Então, para que nós tenhamos uma ideia, e nós vamos trabalhar esses números aí, compondo um mês, né? Uma das questões que o prefeito, obviamente, levantou, a número um é a saúde. Tudo concentrado em função da saúde e a função da pandemia que a gente vive nesse momento. Em segundo lugar, o prefeito coloca, então, a folha de pagamento e, num terceiro item, a questão da coleta, do sistema de coleta dos resíduos sólidos da cidade. E a partir daí, salvando essas três coisas, tudo demais que for possível e que a gente elenca, então, e que entende o que nós deveríamos fazer para que, né, a gente administrasse dentro do possível até o final do ano. Então, se nós pegarmos o complexo todo da folha, colocando aí os aposentados, as questões das pensões, Uruprev e tal, os senhores vejam que ele gira mensalmente cerca de 13 milhões e 300 mil mensais. Essa seria a despesa de pessoal com todos, né, com tributos do INSS, fundo de garantia, enfim, tudo o que nos leva a essa despesa de caráter essencial. Né? Depois, então, como eu falei anteriormente, nós temos a questão da limpeza urbana, a coleta dos resíduos sólidos, e aí nós temos a coleta, transbordo, varrição, as entidades que fazem a coleta seletiva. Esse é um sistema completo que nos gira em torno de R$ 964 mil mensais. Os encargos gerais, que é para nós continuarmos trabalhando, que são as questões de pagamento das contas de energia elétrica, da água, do telefone, dos sistemas operacionais de informática, porque nós temos que trabalhar, né? Então, alguns deles aí estão elencados e que giram em torno mensais de R$ 860 mil. Reais. Os acordos judiciais, embora essa lei que está tramitando e que já foi para a sanção do prefeito ainda ontem pela Câmara, as notícias que se tem, embora ela coloque outros que a gente poderá adiar alguns compromissos, é de discussão momentânea com o secretário Valdir, que nós, se possível, não vamos adiar. Porque logo ali na frente a conta vem e vem a maior. Então, estamos incluindo ainda os acordos que estão, os acordos judiciais, as questões dos RPVs e precatórios, com novos, parece que houve alguma alteração ali, mas hoje tenderia a quase R$ 600 mil mensais. Questões de contrapartida de obras que estão sendo executadas, né? Então, e que não vão parar, a questão do ginásio da primeira etapa e da Dirmácia. Por que elas não irão parar? O ginásio, porque nós temos uma pequena contrapartida de desembolso, que é em torno de R$ 50 mil, o que, digamos assim, que se nós guardássemos, isso não resolve o nosso problema, e se nós gastar também não vai nos prejudicar a fundo. E a questão da Dirmácia, porque nós temos um final de contrato pelo Badesul, com uma contrapartida, que não vai ser renovado. Então, nós temos que terminar essa obra por uma questão contratual.
Né? Valdir, prudência.
Pois não.
Só uma parte, o prefeito também vai fazer uma parte e eu vou contribuir contigo. Na questão dos precatórios, sim, ali constam R$ 200 mil, porque foi a proposta que o município fez ao Tribunal de Justiça, mas a juíza não aceitou. Ela determinou 1,5% da receita líquida, que dá hoje R$ 325 mil. Ou seja, ao invés dos 200 ali na relação precatórios, nós estamos pagando R$ 325 mil.
O que nós elevaria para um custo fixo de R$ 700 mil, né, a mais. Então, mais uma sominha, secretária, para nós.
E tem também na relação, prioridades são muitas, né? Mas esse trabalho inicial ficou faltando algumas questões ali, por exemplo, a própria PAI, a nossa creche Nossa Senhora de Lourdes, que é o nosso lar da criança, que inclusive no dia de ontem a gente efetuou o pagamento dos 3 meses, porque tinha um valor acumulado de mais de R$ 300 mil, inclusive a gente fez o a transferência no dia de ontem, o pagamento no dia de ontem.
Perfeito. Bom, aí então nós temos outras questões, a área de saúde, obviamente, que totalmente 100% preservada e é a mais, inclusive, com maior injeção financeira para que a gente enfrente a crise que está passando. E outras despesas de caráter continuadas e necessárias, como é a questão do combustível, é passe à Câmara, a questão da assistência social, que tem um papel importantíssimo nesse momento dessa crise da pandemia, né? E isto tudo nos dá uma ideia do montante, com o acréscimo que o secretário Paulo colocou aí, nós vamos para cerca de 18 milhões e 500 mil mensais, para nós termos mantido essas necessidades que são prioritárias nesse momento. Vejam, senhores, que não estão falando em investimento, não estamos falando em emprego de verba na educação, não estamos falando em novos contratos, enfim, numa série de coisas. Para nós mantermos o feijão com arroz, 18 milhões e 500 mil reais mensais. Né? Já antecipando, como o próprio vereador Elto colocou, que nós sinalizou o governo federal com um repasse de 18 milhões em quatro parcelas, seriam durante quatro meses, tendo a grosso modo, aí daria para nós suprirmos um mês das nossas necessidades essenciais. Né? Então, 30 dias. Né? E nós temos nove meses pela frente para fechar o exercício 2020. Então, vejo a proporção, as dificuldades permanecem. Como diz o secretário Valdir, nós diminuímos 60, 18, são 42 milhões. E nós vamos ter que gerir de uma outra forma, administrar de uma outra forma. Né? Então, a grosso modo, as projeções do cenário econômico, nós teremos um prejuízo estimado na arrecadação de cerca de 6 milhões e 600 mês. Né? E para que vocês entendam isso, essas quatro parcelas dos 18 milhões, nesses quatro primeiros meses, e aí a gente torce de toda maneira que as coisas amenizem ou voltem à tendência da normalidade, mas isso independe de nós. Então, a preocupação do prefeito em manter os decretos em função da pandemia nos ajuda pela nossa arrecadação própria. Nesse momento, nós estarmos abertos, com o comércio voltando ao pouco, as atividades voltando ao pouco, a gente tem esperança, né, que a nossa arrecadação própria aumente um pouquinho. Mas se vocês forem ver no bolo total, isso significa, se não me engano, 17% do todo, né, secretário Valdir? E as transferências governamentais, mais de 50%. Então, se nós não torcermos para que a nível de Estado e de União as coisas melhorem, nós temos a tendência ainda de cair mais devido a esses repasses se tornarem a menor ainda. Então, essa questão que nós estamos colocando e que o secretário Valdir fez menção, é uma relação ao mesmo período do ano de 2019. O nosso prejuízo, como o secretário falou, nós vimos animado no início do ano com superávit, e a gente trabalha já com um orçamento mais real, sempre ele é acrescido, mas nós não estamos falando aqui na previsão orçamentária que tínhamos para esse ano, que era o que estava se confirmando a maior, cerca de 300 milhões. Então, nós estamos tendo um decréscimo de 60 milhões em relação ao mesmo período do ano passado, essa projeção em relação ao ano passado, e não estamos contabilizando nessa conta o que nós arrecadaríamos a mais, os repasses viriam a mais para confirmar um orçamento projetado em cerca de 300 milhões. Então, 22 milhões. Provavelmente ele se executaria mais, é que eu digo, o ano passado nós tínhamos 248 milhões de orçamento, finalizamos com 278, provavelmente nós iríamos a 315, 320 milhões, no mínimo, mais 30 milhões nessa conta aí. Sim. Convém ressaltar quando o vereador Elto coloca assim, dentro desse pacote que o governo tá aprovando e que a princípio a notícia que nós temos foi para o presidente, 10% desses 60 bilhões é ao combate específico ao Covid. E nele, então, vem a verba, inclusive, para contratações. Eles trataram de separar. Por isso, o vereador, esses 18 milhões vêm para o Caixa Livre para repor, teoricamente, uma perda de ISSQN e ICMS e Fundo de Participação dos Municípios. Né? O que os senhores podem ver, ontem nós chegamos, né, prefeito, à Rádio Charrua, eu não assisti, mas o prefeito Quaraí bastante irritado com o auxílio que está vindo lá, que praticamente para o município dele é pouco, é muito pouco, mas também, que nem diz o secretário, pior é nada, né? O prefeito de Quaraí estava muito, muito bravo com a situação. Então, esse é um relatório mais técnico, agora a gente deixa o prefeito que vai fazer as considerações. E o que nós esperamos nos próximos meses aí.
Bueno, nesse momento estará conosco, para quem nos acompanha pela live, nosso prefeito municipal. Seja bem-vindo mais uma vez a essa casa, prefeito.
Obrigado, presidente
Irani. E está com a palavra para o senhor desmentir esses secretários aqui e amenizar nossa situação aí, se for possível.
Nós também esperamos. A vantagem é que a máscara nem rindo, tu aparece rindo, né? Bom dia, senhor presidente, Irani Fernandes, os vereadores desta casa, Cabrito, vereadora Zuma, vereadora Suzana, vereador Carmelo, Fernando Tarragô, vereador Elton, Mano Gás, todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, pela rede social oficial da Câmara de Vereadores. Também um abraço especial a todos os funcionários desta casa e voltar a esta casa com os nossos secretário de governo, Paulo Fossari, bem como os secretários Valdir Vênus da Rosa, que é o nosso secretário da Fazenda, seu adjunto também está conosco, é o secretário Rodrigo Santariano, e o Prudêncio, nosso secretário de Planejamento Estratégico, hoje, de forma... diria sucinta, de forma honesta, verdadeira e transparente, trazem um raio-x do que o Uruguaiana vai enfrentar até o final do ano, vereador Fernando Tarragô. São basicamente 60 milhões de prejuízos, né, onde esse trabalho, essa projeção se deu em cima dos números de 2019, né, colocando aí os prejuízos de 30%, que é a maioria dos municípios e os estados estão trabalhando, nos dá esse prejuízo aí de 60 milhões de reais. O que, basicamente, embora venha esses 18 milhões de reais que estão sendo informados, inclusive eu quero deixar bem claro, porque do jeito que se ventilou esses 18 milhões de reais no final de semana, por algumas pessoas, parece que esses 18 milhões de reais já estão no cofre do município desde ontem. E isso não procede. Inclusive, essa discussão está se dando nesse momento na Câmara Federal, pelos deputados federais. E acredito que até o final do dia a gente já tenha um retorno, se isso realmente vai se efetivar. Mas no melhor dos cenários, ou no pior dos cenários, 60 menos 18, a gente ainda vai ter um prejuízo de 40 a 42 milhões de reais, o que afeta inúmeros projetos, inúmeros encaminhamentos que nós já tínhamos dentro do nosso planejamento para o resto do ano, mas que a nossa orientação, e não poderia ser diferente, é ter como prioridade aquilo que a gente já vem fazendo desde 2017, que é os investimentos em saúde, na atenção básica. Leia-se estratégias da saúde da família, bem como na nossa unidade de pronto atendimento, Zilda Ardes, a nossa UPA, e já desde 2019 na nossa Santa Casa de Caridade. Sem contar esse trabalho propriamente dito no combate à pandemia, ao coronavírus, que é as estruturas dos centros de triagem que permanecerão ainda por alguns meses, porque, por óbvio, o frio está chegando e a gente vai ter uma prova aí do, né? Vai ser uma prova muito dura, porque todos nós sabemos, assim como o nosso calor é escaldante, a gente sabe que o nosso frio, ele nos judia muito. Então, já em cima disso, né? Se tratando de frio, a gente pede que as pessoas continue, embora a gente não tenha nenhum suspeito hoje de Covid dentro da Santa Casa, a gente não pode baixar a guarda. A gente precisa manter o foco, a gente precisa continuar fazendo o que eu vi agora aí fora. A grande maioria das pessoas se convencendo, utilizando máscara, é um item que incomoda, mas protege, não só as nossas vidas, mas protege o nosso semelhante. Então é importante a gente utilizar esse item, esse acessório, bem como cumprir com todas as demais medidas, né? Seja no sentido de evitar aglomeração, de fazer o distanciamento, a questão do álcool gel, do pé dilúvio, e tantas outras situações que nos são orientadas já há alguns meses. Mas basicamente esse trabalho que o Valdir e o Prudêncio receberam a missão de fazer, eles nos dizem que sim, né? Assim como a gente já vem fazendo desde o início da gestão, e não foi diferente a partir do meio do ano passado, o contingenciamento deverá ter continuidade, né? A gente gastar realmente e investir somente o que realmente a gente tem condições. E ter todo esse cuidado, todo esse equilíbrio, mas também não dá para fazer terra arrasada. Para quem me conhece sabe que se eu levasse em consideração tudo que a gente encontrou na prefeitura em janeiro de 2017, eu já tinha pulado do barco há muito tempo, né? Com a história de... E muitos acompanharam aqui, sem exceção, né? O fato de nós não termos água, luz, telefone, internet, não tinha combustível para ambulância, não tinha praticamente ambulância, a UPA estava fechada, a Santa Casa por fechar e por aí vai. Então, não é da minha pessoa ficar aí chorando as pitangas, ficar se lamentando, muito antes pelo contrário. A gente quer dizer para a comunidade que, embora a gente precise que todos entendam os prejuízos financeiros que a gente vai ter, mas também dizer para você o seguinte, né, que trabalhos que estavam em andamento, inclusive agora, recentemente, há poucos minutos atrás, recebi uma imagem da obra do ginásio municipal, é uma obra que prossegue, né, já estamos numa fase final de praticamente 50%, 60%, com a efetivação da quadra e as adequações necessárias. A obra da Dir Márcia, lá no Cabo Luiz Quevedo, também terão continuidade. O posto do João Paulo II, que já está numa fase também bem final, também terão também serão finalizados. Então, sem contar que é a grande pergunta que se faz, né? Acredito, por parte de todos, que se chama Setembrino de Carvalho. Setembrino de Carvalho, esta casa, inclusive, aprovou um projeto de lei, uma abertura de crédito, para utilizar o recurso que veio do pré-sal único e exclusivamente para a obra da Setembrino de Carvalho, para o início da obra, e diria eu, Prudêncio, para em torno de 30% de toda a obra. Então, o secretário Ricardo São Pedro, que está conosco e que na sequência vai falar sobre o transporte público, ele já está autorizado, inclusive, para abrir o processo licitatório, dar continuidade para que a gente possa, dentro de alguns meses, se tudo correr bem, a gente iniciar essa obra efetivamente. Então, presidente Irani Fernandes, demais vereadores, está aqui justamente para trazer, né, uma informação que é importante que todos nós, sem exceção, possamos levar à comunidade de forma transparente para que todos entendam e nos ajudem. Por quê? Porque quanto mais rápido nós sairmos dessa, mais rápido a nossa economia voltará a funcionar e mais condições nós teremos de arrecadar e seguir fazendo os investimentos. Para terem uma ideia, um assunto que tomou conta lá do nosso grupo de trabalho por alguns dias é se nós manteríamos ou não o projeto do Cidade Empreendedora com o SEBRAE. E no fim pesou o fato de que se tem um setor que precisa de um acompanhamento, de um assessoramento, nesse momento, daqui para frente, é justamente o nosso setor comercial. Então, o projeto do Cidade Empreendedora, a gente acabou se convencendo que se trata de um investimento e nos próximos dias esse projeto já estará sendo encaminhado e efetivamente realizado. Inclusive, se trata de um recurso do Fundo de Desenvolvimento Econômico aprovado pelos conselheiros. Então, são tantas as informações. É importante que seja dito aqui também que uma outra preocupação que a gente está tendo nesses últimos dias e pelos próximos que seguirão é o fato de nós estarmos buscando uma simetria entre o decreto do governador, um decreto do governo do estado e do município, porque realmente muitas vezes gera muitos conflitos, muitas dúvidas, o que que o decreto do estado fala uma coisa, o município diz outra, porque joga no colo do município, porque dá desculpa do governador que não faz. Então a gente está buscando uma simetria para justamente levar segurança e tranquilidade, porque embora, né, eu seja o mais preocupado, sem dúvida alguma, porque embora Deus tenha colocado as pessoas certas no lugar certo, me refiro à turma da saúde, dos profissionais da saúde, e esse trabalho venha sendo feito já há mais de 5 meses, desde dezembro. Eu não lembro nem se eu estava em Uruguaiana naquela época, mas eu lembro que quando surgiu o assunto lá na China, eu virei inclusive chacota para alguns amigos próximos, porque aquela coisa do gaúcho, né, frescura, é mania, é sensacionalismo, e desde lá a gente vem trabalhando. Então, se tem alguém que realmente se preocupa com a questão da saúde e da vida das pessoas, sou eu, já há mais de 5 meses atrás, quando poucos acreditavam no tal do vírus. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque eu também tenho a preocupação, e todo esse trabalho só vem sendo feito para que a gente realmente tenha condições de segurança de gradativamente voltar a trabalhar. Isso tem algo que, para mim, pesa muito, é a questão de justiça, né? Porque tem muitos que já voltaram, outros que ainda não conseguiram. Então, a gente está correndo contra o tempo, mas também sem atropelo, com o aval dos profissionais da saúde, para que todos voltem em segurança. Dito isso, e só para finalizar, como eu falei anteriormente, a gente está buscando essa simetria para que todos, sem exceção, possam falar a mesma língua, né, tanto a nível de governo do estado quanto a nível municipal. Por fim, secretário Ricardo São Pedro, presidente Irani Fernandes, demais vereadores, fiz questão que ele viesse hoje já falado, sei que daqui a pouco a reunião vai se espichar um pouco mais, mas para tirar todas as dúvidas com relação ao transporte público, né? Porque se não bastasse todos os problemas que a gente tem, a gente está numa fase de transição, de mudança na questão do transporte público. Se tem algo que eu não sou, é ingrato. Eu jamais vou falar aqui mal da empresa que anteriormente prestava o serviço, porque talvez no momento mais complicado das nossas vidas, e eu não digo só da minha, do presidente e demais vereadores, da toda a comunidade, a gente ficou sem transporte público por 2 ou 3 dias, se não me falha a memória. E ali a gente nos foi alcançada a mão, nós conseguimos resolver por muito tempo esse problema, e num determinado momento a gente abriu o processo licitatório, que é um processo histórico, né, onde teve o acompanhamento, monitoramento do Ministério Público, bem como do próprio Tribunal de Contas do Estado, e esse processo licitatório se deu com êxito, se deu com sucesso. Só que a empresa que se tornou a vencedora, ela ainda tem tempo para assumir efetivamente através do contrato da licitação. Então, a gente tinha essa preocupação, que é o que o Ricardo São Pedro, secretário de administração, vai explicar aqui, porque nós entendemos que nesse momento, e a própria empresa, que não tinha obrigação nenhuma de assumir agora, ela se sensibilizou e, de forma precária e emergencial, trouxe os veículos para cá, vai começar a operar e gradativamente dará continuidade e melhorando o sistema até que se assuma no prazo legal e efetivamente comece a correr e a cumprir o período de 15 anos conforme orienta e determina o processo licitatório. Não sei se está faltando alguma coisa, doutor Ricardo São Pedro. De vez em quando a gente ousa e se aprofunda um pouquinho mais. Mas, enfim, presidente, da minha parte, só agradecer a esta casa, porque vocês têm sido peça importante, né, no encaminhamento dos assuntos e em se tratando no momento histórico que nós nunca mais... Que até o dia de ontem a gente só via em filme, né? Só via em filme. E hoje a gente está vivendo um filme realmente real, e a gente só vai conseguir dessa sem demagogia, hipocrisia, para quem me conhece sabe, se todo mundo se der uma força, todo mundo estiver fechadinho, unido, porque só assim a gente vai sair o mais rápido possível desse problema que se chama pandemia. Tá bom? Obrigado.
Prefeito, o senhor me permite que a sua presença é bastante importante e eu gostaria de perguntar...
Só para me desculpar, eu estou numa...
Abriu uma brecha lá na
reunião. Não, estou numa videoconferência com o senador Luiz Carlos Reis para algumas notícias boas que depois, acho que no passar dos meses, a gente vai poder trazer aqui também de alguns investimentos, tanto para o Brasil quanto para a Argentina. Inclusive com a possibilidade de nós reativarmos a nossa ferrovia. Mas isso Perfeito. É o que eu vou falar de momento, mas depois, num momento oportuno, eu volto para falar disso, porque de momento é só expectativa, mas poderá Perfeito. Realmente acontecer.
Algum vereador quer aproveitar a presença do prefeito, que é difícil ele achar tempo para nos visitar?
Eu tenho pergunta, mas é bem técnica, daí não sei se
prefeito
ou se o secretário...
Nós vamos continuar aqui, prefeito. Obrigado pela sua presença.
Obrigado, que agradeço.
Continua o seu trabalho, vamos continuar aqui com o secretariado. E agradeço pela sua participação. Conto com essa casa, aquilo que for bom para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Tenho absoluta certeza que os nossos vereadores estão à disposição para ajudar a nossa comunidade. Secretário Ricardo, quer complementar mais alguma coisa a respeito do transporte coletivo? Vamos aproveitar, já que é difícil a gente poder reunir tantos. E de antemão, até de repente o nosso secretário de Planejamento e de Finanças, de Fazenda, se quiserem fazer as suas colocações também finais, a gente já libera. Sei que vocês têm bastante coisa para fazer.
Eu queria colocar só uma pergunta para os secretários. Eu acho que até o Cabrito esses dias levantou numa reunião aqui, e eu acho que seria interessante nós daqui a pouco sabermos a questão legal. É a questão dos fundos, né? Hoje, com essa arrecadação a menor, talvez o município chegue uma hora que não tenha recurso suficiente no caixa livre, por exemplo, para fazer um pagamento, para cumprir daqui a pouco as despesas básicas, né, que nem foi citado aqui.
Perfeito.
Como que o município pode utilizar, por exemplo, os fundos? A gente falou, esses dias o Cabrito falou da CIP mesmo, né, que é específico, a questão do Fundo de Desenvolvimento Econômico, o Fundo de Estradas, que a gente sabe, né, que às vezes esses fundos têm algum recurso, não consegue se utilizar todo, às vezes, durante o ano, tem essa sobra de um ano para o outro. Por exemplo, daqui a pouco a gente não está priorizando, por exemplo, alguma outra situação e vai sobrar esse recurso no fundo. Né? Daqui a pouco até a própria mão de obra a gente não vai ter suficiente. Né? Então a gente vai poder utilizar, mediante a pandemia, mediante a questão dos decretos, mediante as leis federais, hoje a gente vai poder utilizar esses recursos, por exemplo, para o básico, para a gente não... Por exemplo, daqui a pouco o município não parar. Né? Seria mais ou menos, eu acho que essa colocação.
Perfeito. Vereadora, é óbvio que esse trabalho depois tem uma segunda etapa que a gente deixou específica ao prefeito, apontando, até porque nós não somos da área, essas possibilidades, caso, né, nós tenhamos que lançar a mão, não conseguirmos trabalhar com o cobertor mais curto que nós já trabalhamos. Mas num primeiro momento, como isso são dados a se confirmar agora com o fechamento do mês de abril, ver as projeções que o governo do estado faz mensalmente das remessas o mês que vem, esse é um acompanhamento diário. Então, primeiro momento, o que a gente sugeriu ao prefeito? Tudo que é investimento cancelado, em termos que nós tínhamos previsto, a não ser aqueles que estão em andamento, são contratuais, que é o caso do Badesul, por exemplo, que se nós não cumprirmos, nós teremos que devolver o dinheiro. Então, vamos cumprir ele, obviamente. O posto Santo Antônio, do João Paulo, como colocou o prefeito, são verbas oriundas da saúde, que são vinculados, que só servem para isso. De qualquer forma, nós vamos cumprir a lei de responsabilidade fiscal, não se sabe a quanto ainda, né, de investimento de 15% no mínimo da saúde e 25% no mínimo da educação. Isto já reflete que nós vamos diminuir o investimento. Ou seja, se no ano passado nós aplicamos 10 milhões em investimentos na área da educação, esse percentual agora baixando com o cobertor curto, sei lá, nós vamos investir 5. Exato. Então, o momento de, que se deixa de investir naquilo que se é essencial é a mesma coisa que nós termos moeda sonante no bolso. E, a partir daí, monitorarmos o que vai acontecer daí para diante. É óbvio que uma das questões colocadas que nós é a questão dos fundos. Né? Hoje, se nós pegarmos aí, a gente colocou os fundos, mas vimos o que tem disponível. Nós temos uma negociação com o secretário Valdir, a partir do final desse mês, início do outro, e deverá estar efetivando, que é a venda da folha. Então, nós temos que ver da onde nós teríamos recursos. Né? E aí levantamos com um fundo, e aí nós passamos, né, secretário da administração, quando nós ventilamos essa possibilidade, uma missão ao secretário de administração e à Progen, para ver a legalidade, se há possibilidade de transformar esses recursos em livres, caso haja necessidade. Primeiro momento, entendemos que sim, desde que nós tenhamos declarado e reconhecido uma calamidade financeira no município. Né? Nós estamos num caráter emergencial, mas uma calamidade é diferente. O que a Progen, então, está estudando a viabilidade disso aí, obviamente, que a Secretaria de Administração irá cuidar. Então, isto nós temos, num segundo momento, nem o prefeito falou, um plano B, um plano C, né? Teríamos aí da onde articular cerca de 10 milhões daqui para frente, gerido de outros lugares, diminuindo os investimentos, enfim, tentar aí suportar, né, com um cobertor mais curto, o secretário Valdir tem essa missão, o cumprimento desses milhões em 120 dias. A gente tem expectativa de conseguir isso. E tem a expectativa de que nesses 120 dias as coisas melhorem efetivamente. Agora, é o que eu digo assim, né? Infelizmente, se nós tivermos... Vamos pegar o caso do nosso vizinho em Quaraí. Um acidente de percurso no meio do caminho que causou o que causou em Quaraí, e nós termos um problema sério na demanda da saúde, obviamente, voltarmos a fechar tudo, coisa, bom, aí tudo complica. Então, no momento que se pede também auxílio às pessoas, assim, e em primeiro lugar é a saúde de todo mundo, mas não se esqueçam que a proteção da sua saúde também tem um reflexo à proteção da nossa economia. Se o mais rápido possível nós conseguirmos voltar à normalidade, essas projeções que a gente colocou vão melhorar. Né? A não ser a nível de Estado e Brasil, que as coisas complicam mais pela dimensão e a proporção dos problemas. Mas está sim contemplado essa possibilidade.
Eu só queria sugerir, presidente, que eu não sei também se fica viável para a prefeitura, para o executivo, que todo mês a gente marque um dia para a gente ter esse relatório. Provavelmente vocês vão estar fazendo todo mês esse relatório, que a gente, ou que venha para essa casa, ou que venham apresentar, porque, bom, tá, hoje, né, a nossa projeção é essa. A gente não sabe como vai ser da sequência. Claro, a gente tem abril como pico em Uruguaiana, né? Daqui a pouco Uruguaiana vai mudar agora com a reabertura, vai conseguir arrecadar mais. Então, que a gente pudesse estar acompanhando isso também. Eu acho que se pudesse, claro, o município tem essa disponibilidade de vir nos apresentar pelo menos uma vez por mês esses números, né, para a gente também estar acompanhando e daqui a pouco estar vendo de que forma
que nos mantém
pode colaborar. Né?
Que nos mantém atualizado permanentemente. Se aumenta, se diminui.
Isso é.
Foi informado aqui pela nossa expediente. Agora, final de maio, nós já temos também as nossas apresentação das nossas metas fiscais aqui também, né? Que será uma forma da gente poder também
acompanhar. Eu até puxei para mim essa resposta aí para o vereador Elton, porque já é de conhecimento dessa casa, ao menos nos 40 meses que eu por aqui circulo, né? É uma satisfação sempre estar aqui, graças a Deus eu tenho uma grande receptividade, tenho um prazer muito grande estar presente aqui, trazendo as informações necessárias. Só quero ratificar aqui que, enquanto nós estivermos à frente da Secretaria da Fazenda, dispensa qualquer formalidade para algum questionamento individual. Tá? Esse é meu procedimento, essa liberdade que eu tenho do prefeito Rony para tratar o dia a dia da atividade funcional. Então, nós aqui... amarrarmos um compromisso de mandar relatório em determinado dia, fica muito burocrática a coisa, vereador Elton. Não que não se queira ou que eu esteja dizendo que não dá. A gente enfrenta um problema de contabilidade, que ela nem sempre fecha antes do dia 15 ou 20. Tá? Normalmente eu tenho meu fechamento mensal no dia 20, aliás, dia 15, 18, porque são informações que eu preciso até para o repasse do duodécimo, para o legislativo, para os RPV, para os RPV que está atrelado à receita. Então, mas é muito, se torna muito burocrático. Mas esse canal de informações, sempre que for necessário, tá, para manter a ligação com o Executivo, só solicitar a nossa presença, que aqui nós estaremos com todo prazer e estamos sempre abertos. Tá? Isso é tranquilo. E informações jamais serão sonegadas enquanto nós estivermos à frente da pasta da Fazenda.
Bueno. Muito obrigado. Então, eu gostaria de agradecer a presidência dessa casa, a todos os vereadores, ao pessoal que nos acompanha na live, pela recepção que sempre temos aqui, e esperamos ter contribuído com esses esclarecimentos, e na mesma linha do secretário Valdir, dizer que nós vamos seguir monitorando, sim, praticamente dia a dia, vereador. E assim que tivermos uma nova projeção, o prefeito com certeza fará questão de encaminhar essas informações a essa casa aqui. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
Da mesma forma, aproveito para fazer o agradecimento aqui ao presidente em especial na frente dessa casa e dizer que o compromisso que recebemos, essa missão de projetar esses números foi uma missão que reputamos como bastante pesada, até por ela se tornar um compromisso de externação da realidade do município, mas ela faz parte da nossa atividade do dia a dia. E com muita satisfação, acho que nós conseguimos cumprir a contento essa missão dada. E reforço aqui, mais uma vez, a nossa disponibilidade de estarmos à disposição dessa casa. Obrigado, um abraço a todos, um abraço a todo, nossa saudação ao público que acompanha pela essa live aí, pelas redes sociais.
Muito obrigado pela, mais uma vez, pela presença. Fique bem à vontade, eu sei que são pessoas que têm suas responsabilidades, são muito ocupadas, fiquem à vontade. Estou convidado a permanecer conosco, mas de qualquer forma, se não, obrigado pela apresentação. Desejamos que a gente nós estamos todos no mesmo barco, né? Que a gente possa, de alguma forma, também fazer alguma coisa para virar essa situação toda. Além de contar com o desejo de Deus e a vontade de Deus para nos ajudar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Um abraço.